de volta com o Brasil em Debate, hoje conversando sobre a mudança na correção do FGTS com os deputados Afonso Florence, do PT da Bahia, e Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. O deputado Afonso Florence queria responder ao deputado Pompeu de Matos, que falou que o governo aplica mal em alguns programas o dinheiro do FGTS, deputado.
Bom, eu quero primeiro divergir, deputado, respeitosamente, dizendo que o governo utilizou os recursos de acordo com a legislação vigente. E de acordo com a legislação vigente, especialmente o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, atenderam a população carente. Diferentemente da avaliação feita, o Minha Vida Melhor, Minha Casa Melhor, era necessário. Por quê? Porque nós tiramos aproximadamente 28 milhões de pessoas da faixa da extrema pobreza, elas tiveram acesso a programa de habitação, porque o governo do presidente Lula fez uma proposta de política de valorização do salário mínimo, implantou um programa de transferência de renda, o Bolsa Família, implantou Garantia Safra, aí já Dilma implantou o Bolsa Floresta. A população teve acesso subsidiado à casa própria com recurso do FGTS e ela tinha que ter o direito, e nós defendemos que tem o direito, a comprar uma televisão, a comprar uma geladeira, a comprar um ferro de passar, um micro-ondas. Melhorou a qualidade de vida das famílias. Se não pagam, se devem pagar, é aplicar as regras do programa. Bom, com relação ao BNDES, o BNDES, quando opera, o BNDES tem diferentes fontes. Quando ele opera os recursos do FGTS, que vão para, por exemplo, obra de saneamento, elas vão em condições de crédito atrativas, contanto que isso leve água tratada, coleta, tratamento de esgoto para a população em geral, em particular da população carente. Foi o que eu vi o governador Jacques Wagner fazer na Bahia, estou vendo o governador Rui Costa fazer na Bahia, com recursos do FGTS através da Embasa. Eu fui presidente do conselho de administração dessa empresa. Bom, outra coisa são as empresas que pegam recursos do BNDES para investir, para ter lucro. Aí é outra fonte, não é o FGTS. Concordo com o deputado Pompeu que nós temos que aperfeiçoar o modelo. Isso é verdade. Mas nós temos que preservar um potencial, um percentual, que o que nós aprovamos ontem foi até 60% do lucro para empréstimo. E hoje só está saindo 40%. Nós temos que ampliar o acesso à casa própria, à água tratada, à coleta de tratamento de esgoto, à infraestrutura social, que melhora a qualidade de vida e permite a universalização da oferta de serviço público de qualidade, garantindo a remuneração adequada, que é direito dos trabalhadores, e nós concordamos nesse ponto integralmente. Por último, eu gostaria de dizer que quando eu respondi a pergunta pauta-bomba, eu não disse que esse tema isoladamente é pauta-bomba. O que eu disse é que inseriram esse tema num ambiente político contaminado, porque o presidente da casa poderá responder a um processo e, por características da forma como ele faz política, ao procurador-geral abrir um processo de investigação sobre ele, talvez, quem sabe, se diz, encaminhar o Supremo abertura de processo, ele responde na política com oposição à presidenta, com ataques ao procurador-geral, e aí tem uma pauta geral que ficou muito, digamos assim, tensa. E essa oportunidade em que veio o FGTS, o debate sobre o FGTS, contaminou o debate do FGTS. Eu não disse que ele em si, isoladamente, é pauta-bomba. Ele precisa ser tratado com a parcimônia necessária para nós chegarmos à equação da remuneração, que é de direitos dos trabalhadores, mas nós também preservarmos, como acho que preservamos, até 60% do investimento do lucro para as obras de infraestrutura social, com um tipo de taxa de juros que permita que as empresas públicas façam essas obras, porque quando uma empresa de saneamento, só para concluir, quando a empresa de saneamento pega um recurso desse para fazer uma obra de saneamento, ela vai cobrar tarifa. Se ela pega uma taxa muito alta, a água já está cara, o preço da água vai ficar muito mais caro. É esse equilíbrio que eu reivindico.
Eu queria tocar exatamente nesse ponto. Vamos voltar ao momento que foi criado o FGTS. Os trabalhadores abriram mão da estabilidade no emprego em troca do FGTS. E aí o governo criou uma amarração de que esse dinheiro pode ser usado para finalidades de administração pública, ou seja, de obras públicas. Quer dizer, e aí isso impede, por exemplo, que a gente tenha um modelo, como existe em outros países, que o trabalhador tenha mais autonomia na administração desse dinheiro. Quer dizer, não será que não seria mais democrático ou mais justo com o trabalhador que ele, por exemplo, pudesse, se não sacar esse dinheiro, mas escolher em que instituição financeira esse dinheiro pudesse ir?
Na verdade,
porque em aqui parte, ele fica preso, sim, lá na Caixa Econômica Federal.
Sim, na verdade, né? Em parte, isso já existe. Tem o conselho curador do fundo, que define, enfim, dá norte, dá rumos, opina, tem o conselho, tem uma série de pesos e contrapesos, de encaixes que atua. Mas a gente sabe que, como diz o castelhano, echa la ley, echa la trampa, né? A gente sabe que quem se insere no contexto desses conselhos, do fundo curador, tem lá também suas posições. A gente sabe disso, nós somos seres humanos. A verdade é que nós precisamos, como dizia um guerreiro gaúcho, Honório Lemes, ele peleava muito, brigava muito nas coxilhas do Rio Grande, foram anos de guerra, e as pessoas não entendiam bem as lutas dele, e um dia perguntaram para ele: "Tchê, mas por que tu brigas tanto?" Ele disse assim: "É que eu quero leis que regulem homens, e não homens que regulem leis." Então nós precisamos leis mais claras, mais objetivas, mais transparentes, mais focada. Na verdade, o Fundo de Garantia, ele tem uma lei frouxa, que permite que este ou qualquer governo, e o deputado Afonso disse, tudo que foi usado foi dentro da lei, e foi dentro da lei, Mas a lei era condescendente. Então nós precisamos ter uma lei mais objetiva, uma lei que explicite, que especifique, né, o direito do trabalhador e que impeça alguém de agir. Porque hoje o fundo ficou na mão do governo. Na verdade, desse e dos governos anteriores.
Está
na mão do governo. O governo é um ente tão poderoso, tão forte, e eu quero sempre separar, até porque a presidente Dilma, eu tenho um carinho especial por ela, a presidente Dilma trabalhou comigo, ela foi minha chefe de gabinete por 3 anos na Assembleia Legislativa, quando eu fui deputado estadual, trabalhamos junto, ela era do meu partido, do PDT, era da executiva estadual do meu partido, que eu tenho a honra de presidir, então eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela presidente Dilma. Então não se trata disso, Eu sei que o governo tem dificuldades, então ele tem que botar a mão nesse dinheiro para fazer os investimentos, tocar a máquina pública, enfim, dar respostas. Mas a verdade é que em fazendo isso com as regras na forma que está, quem é penalizado é o trabalhador. Ainda que a casa seja para o trabalhador, ainda que não sei o quê, no meio tem o spread, tem a diferença. O BNDES ganha, os banqueiros ganham, as empresas privadas ganham, todos ganham um pouquinho. Só quem não ganha é o trabalhador. Então agora eu acho que nós chegamos, deputado Afonso, num avanço, eu diria assim, histórico. Por isso que quando falaram em pauta bomba, eu fiquei muito triste. Eu não tenho nada a ver com o processo do Eduardo Cunha, se vai ter o inquérito, não vai ter o inquérito, vai ter o processo, não vai ter o processo. Eu quero dizer, se a razão de ser do inquérito dele foi a correção do Fundo de Garantia, bem-vindo o inquérito dele para nós. É ruim para ele, mas para nós foi bom. Para o trabalhador foi bom, se a justificativa é essa, que eu acho que não deve ser. Essa é uma luta. Eu mesmo tinha um projeto. Aliás, eu peguei aqui a pauta, eu corri os olhos aqui, são, eu acho, 20 e tantos projetos de leis de diferentes deputados, de diferentes partidos, inclusive do PDT, do PT,
claro.
Do PMDB, do PP, de não sei de qual é P, de PSDB, de tudo que é P. Todo mundo pedindo a mesma coisa. Então era um eco só. Claro. Por quê? Porque o trabalhador estava sendo logrado, está ainda hoje sendo logrado. Aquilo que eu disse, o trabalhador saca o fundo e o governo faz o saque do fundo, mete a mão. Agora,
com esses termos que eu tenho um pouco mais de cuidado.
Mas quando eu digo assim, não é esse governo. A lei permite, e o governo faz isso porque a lei permite. Permite que ele saque, vá lá e bote a mão. Então agora nós estamos minimamente, basicamente, corrigindo, dando minimamente dignidade aos trabalhadores. E isso me conforta, eu diria assim, justifica meu mandato, a presença aqui, a aprovação de uma lei da qual eu contribuí. Tenho certeza que o deputado Afonso também, porque ele conhece, já trabalhou numa empresa que trata de saneamento lá.
De habitação também.
E habitação na Bahia. Eu já fui secretário do trabalho no meu estado, lá em Porto Alegre, na capital. Conheço todo esse mecanismo. Então, eu acho que a Câmara amadureceu, nós crescemos e no conjunto, quer dizer assim, que nós temos uma boa obra. O que eu espero é que o Senado confirme e que a presidente Dilma, com a sua capacidade, deputado, de interpretação, ela sanciona essa lei.
Deputado Afonso, será que o trabalhador não tinha que ter um pouco mais de direito de deliberação sobre esse dinheiro?
Bom, nós podemos visitar a legislação e a aplicação da legislação.
Mas não pode mudar?
Pode mudar. Visitar, que eu digo no sentido para apurar o que precisa ser aperfeiçoado para, digamos, manter ou ampliar a autonomia de deliberação dos trabalhadores. Agora, há entidades dos trabalhadores que constituem o Conselho Curador. Vou dar exemplo de duas resoluções. A resolução 460 e a resolução 518 do Conselho Curador do FGTS, que destinava parte dos dividendos antes do Minha Casa Minha Vida para habitação popular. O governador Jacques Wagner, eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano, implantou uma política de habitação chamada Casa da Gente. De 2007, aí a Bahia e o Brasil não tinham política de habitação desde 2000 e desde 85.
Alguns trabalhadores têm acesso à Minha Casa Minha Vida e todos contribuem com o FGTS. Nem todos se beneficiam com esse tipo de programa. Não,
vejam, é isso terão que acesso à Minha Casa Minha Vida aqueles que estão cadastrados na faixa de renda, então, porque há um déficit. Outros terão acesso ao saneamento. Esse é o desenho, o que eu quero dizer, quando eu digo, porque a expressão é muito forte, meteu a mão, sacou. Sim. Sacou porque saca, sai da conta do banco.
Mas não é sacou, meteu é saque.
O que eu quero dizer é que é um saque de uso para o bem de uma política pública. Se precisa ser aperfeiçoado, tudo bem. É porque está muito contaminado, está na moda criticar o governo da presidenta Dilma. Não estou dizendo que é a posição do deputado Pompeu.
Não é a minha.
Não, entendo, mas eu estou tomando cuidado.
Eu sou contra impeachment, não aceito nem falar isso, por exemplo. Acho que
então, uma bobagem. Só para falar da representação dos trabalhadores no Conselho Curador do FGTS. Citei um exemplo. O governador Jacques Wagner entregou, até 2010, 33 mil unidades habitacionais a gente flanelinha, vendedor de picolé, pobre, gratuitamente. Ah, mas foi só para eles. Mas outras ações dos governos, que a obrigação deles era fazer, não era feito. Anteriormente não era feito com essa conotação. A única coisa que eu ressalvo é, primeiro, o cuidado para que não fique parecendo que esse saque não preencheu os requisitos da legislação vigente. Concordo que estamos, digamos, oportunamente nos debruçando sobre a correção, aprovamos regras, digamos assim, que dão uma gradação e que garantem os recursos para o saneamento, para habitação, para as obras de interesse social. Podemos visitar, analisar.
E, ao mesmo tempo, assegura
deputado,
para a correção.
A gente tá
assegura para o
Vamos
trabalhador não a correção.
Afonso
Podemos
o dele,
avaliar se no Conselho Curador precisamos aperfeiçoar as regras de forma a que haja mais autonomia dos trabalhadores. Mas o que eu quero dizer é que obtivemos resultados positivos e eu me disponho, e acho que o governo também, e as entidades que têm um Conselho Curador, mesmo que se diga, o governo gasta, porque o governo gasta por quê? Porque ele criou programas que recolheram recursos, para não usar o termo saque, e aplicou nas políticas sociais. Nós, então, podemos alterar as regras do Conselho Curador para buscar mais autonomia.
Muito obrigada, deputado Pompeu de Matos. Muito obrigado, deputado Afonso Florença. Gente, o Brasil em Debate termina aqui. Mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.